uma pandemia sem precedente. Um país que virou ameaça global pelo descontrole no combate à crise. Um presidente que é apontado como responsável pelo agravamento da situação, e de forma deliberada. Eu sou Yasmin Santos e esse aqui é o Durma com Essa, o podcast de notícias do Nexo.
Olá, eu sou o Conrado Corsaletti, estou aqui com a Yasmin para apresentar esse podcast que vai ao ar de segunda a sexta, no fim da tarde e início da noite, sempre com notícias que podem continuar a ecoar por aí.
Hoje é quinta-feira, 15 de abril de 2021, dia em que a ONG Médicos Sem Fronteiras divulgou um comunicado classificando a situação no Brasil como uma catástrofe humanitária. De acordo com a organização internacional, mais de um ano após o início da pandemia, ainda não existe uma ação eficiente e coordenada de saúde pública para combater a Covid no país. A entidade faz apelo a autoridades brasileiras para que reconheçam a gravidade da doença e implementem um sistema para impedir mais mortes.
Os Médicos Sem Fronteiras atuam em conflitos armados, epidemias e desastres naturais em alguns dos países mais pobres do mundo. No Brasil, equipes da organização já trabalharam em abrigos de população sem teto e em 50 unidades de saúde em 8 estados. No momento, estão atuando em Rondônia, em Roraima e no Amazonas.
A ONG alerta que a vacinação sozinha não será suficiente para conter a pandemia no Brasil. Isso porque o nosso ritmo de vacinação não é rápido o suficiente para cobrir 70% da população ainda neste ano. No ritmo atual, estima-se que o país só alcance ampla cobertura vacinal em 2024. Desde o início da campanha de imunização em janeiro, 12% da população foi vacinada com a primeira dose e 4% receberam duas doses, segundo os dados levantados pelo consórcio de imprensa que acompanha a imunização.
A pandemia de Covid já matou 362 mil pessoas no Brasil e infectou 13 milhões e 700 mil pessoas. O Brasil amarga a segunda colocação em número de mortes no mundo, só perdendo para os Estados Unidos, que somam mais de 563 mil mortes. Mas enquanto a pandemia está em desaceleração por lá, onde o número diário de mortes está abaixo de mil, por aqui o Brasil registra uma média móvel de 3 mil mortes por dia, a maior do mundo atualmente. Na semana passada, o Brasil respondeu por 11% de todas as infecções de Covid e por 26% de todas as mortes decorrentes da doença no planeta.
A ONG Médicos Sem Fronteiras afirma que o colapso do sistema de saúde brasileiro é fruto de um governo federal que praticamente se recusa a adotar diretrizes de saúde pública baseadas em evidências científicas. Esse argumento reforça as conclusões de um estudo publicado na quarta-feira pela revista Science, uma das publicações de divulgação científica mais respeitadas do mundo.
O estudo, assinado por 10 cientistas do Brasil e dos Estados Unidos, aponta falhas que favoreceram a propagação descontrolada da Covid no Brasil. De acordo com a pesquisa, o vírus se espalhou porque o país fracassou na tomada de medidas coordenadas contra a doença, em um contexto de profundas desigualdades socioeconômicas. Ou seja, ao ignorar a circulação do vírus no país, o governo brasileiro turbinou a pandemia.
Aqui vão algumas das muitas falhas apontadas pelo estudo. Não há no país uma vigilância genômica bem estruturada, o que deixou o vírus circular por mais de um mês sem ser detectado. Não há ação conjunta coordenada pelo governo federal para enfrentar a pandemia. A polarização política acabou politizando a crise sanitária no país, o que impactou, por sua vez, na adesão às ações de controle do vírus. Isso porque o presidente Jair Bolsonaro é contrário ao isolamento social, mesmo sendo essa uma medida comprovadamente eficaz contra o espalhamento da doença. O presidente diz que a economia não pode parar e, para isso, defende o uso de medicamentos ineficazes no tratamento da Covid, como forma de dar confiança para as pessoas saírem de casa.
A conclusão do trabalho publicado na Science reforça a ideia de crise humanitária e também reforça a ideia de que o Brasil vem se tornando uma ameaça à saúde global. Vários países, aliás, já consideram o país uma ameaça, já bloquearam a entrada de brasileiros em seus territórios e vetaram voos saídos daqui. O estudo afirma ainda que a falha na detecção dessa segunda onda pode facilitar o surgimento de mais variantes do coronavírus, variantes, aliás, que já surgiram por aqui. Todo esse quadro tende a isolar cada vez mais o Brasil em relação ao mundo.
Enquanto isso, Bolsonaro busca se eximir da responsabilização pelo colapso sanitário. O presidente já chegou a dizer que fez tudo certo, que fez tudo o que estava ao seu alcance. Mas um estudo publicado pela Universidade de São Paulo e a organização Conectas, especializada em temas de direitos humanos, defende que, na verdade, a ação do governo federal foi no sentido contrário. Foi uma ação que deliberadamente ajudou a espalhar o vírus entre a população. O estudo analisou mais de 3 mil normas editadas pelo governo federal do início da pandemia até dezembro de 2020. A conclusão foi de que no Brasil houve um empenho e eficiência da atuação da União em prol da ampla disseminação do vírus no território nacional.
Então, a primeira coisa que nos chamou muita atenção e que era uma preocupação desde o início, são 3.049 normas publicadas em 2020 e, ainda assim, a condução da política federal contra a pandemia é uma catástrofe. E essas duas coisas chamaram muita atenção da gente. A gente foi, então, que são essas normas? Não teve omissão. 3.049 normas especificamente para tratar de Covid. Isso não é omissão. Isso é uma ação que eu julgo até excessiva e desorganizada.
Esse que você ouviu aí é o Fernando Ait, em entrevista ao Nexo, dada em janeiro. Ele é um dos coordenadores desse estudo sobre as normas do governo federal e também é professor titular da Faculdade de Saúde Pública da USP. Como você ouviu, o professor rechaça a ideia de que o governo federal tenha apenas se omitido na condução da pandemia. O estudo expõe justamente uma possível intencionalidade por trás das ações do Bolsonaro.
Na terça-feira, veio a público um parecer de uma comissão criada pela Ordem dos Advogados do Brasil para analisar a conduta de Bolsonaro no enfrentamento à pandemia. O documento também conclui que o presidente agiu deliberadamente para propagar o vírus e que deve ser responsabilizado pelas mortes na pandemia, considerando as práticas de homicídio.
Em meio a essas acusações diretas contra o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, oficializou na terça-feira a criação de uma CPI, uma comissão parlamentar de inquérito, para investigar a atuação do governo federal na pandemia. Nessa CPI também foi incluído, a pedido do governo, a fiscalização do destino das verbas da União, que foram passadas a governos municipais e governos estaduais. A CPI do Senado só foi aberta depois que o Supremo mandou abri-la. Isso porque o Rodrigo Pacheco, eleito presidente do Senado com apoio do Bolsonaro, estava represando a investigação.
A conduta do governo federal em relação à compra de vacinas deve ser um ponto central da análise da CPI. O governo brasileiro recusou, em agosto de 2020, a oferta da farmacêutica Pfizer para a compra de um lote de 70 milhões de doses de sua vacina contra a Covid, que seriam entregues em dezembro de 2020. Além disso, Bolsonaro também recusou ofertas iniciais da Coronavac, a vacina desenvolvida por um laboratório chinês que é produzida no Brasil pelo Instituto Butantan, ligado ao governo paulista comandado por João Dória, que é desafeto do presidente. Hoje, a Coronavac é quem garante a maior parte da aplicação de doses no Brasil. Antes de aceitar comprar esse imunizante, Bolsonaro fez campanha contra a Coronavac.
O pedido de abertura da CPI também menciona a crise em Manaus, ocorrida no início do ano de 2021. Nessa crise, a capital do Amazonas enfrentou um colapso pela falta de equipamentos e de cilindros de oxigênio para tratar de pacientes com Covid. Antes da crise, o Ministério da Saúde foi avisado sobre a escassez de oxigênio por integrantes do governo local e pela empresa que fornece o produto. A CPI deve responder se o governo federal não teve condições de se preparar com a devida antecedência ou se foi omisso. O ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, general da Ativa, já é investigado por causa dessa crise. É também alvo de uma ação de improbidade administrativa movida pelo Ministério Público do Amazonas.
Outra pergunta importante que a CPI deve responder é se o governo Bolsonaro colocou a população em risco ao estimular o uso de cloroquina e de outros remédios sem eficácia no tratamento da doença. O governo chegou a lançar um aplicativo para celular que sugeria a prescrição de hidroxicloroquina, cloroquina, ivermectina, azitromicina e doxiciclina. A imprensa revelou que o programa recomendava hidroxicloroquina para qualquer idade, inclusive para bebês. Até janeiro, o governo federal já havia gastado quase 90 milhões de reais com a compra de medicamentos sem eficácia comprovada no tratamento da Covid, como cloroquina e azitromicina. O uso de medicamentos sem eficácia comprovada ou já comprovadamente ineficazes para a Covid foi tão popularizado no Brasil que até empresas brasileiras passaram a distribuir a funcionários o kit Covid.
Tirando a CPI, o Bolsonaro é apenas alvo de procedimentos preliminares de investigação abertos pela Procuradoria-Geral da República. Em fevereiro, o procurador-geral Augusto Aras informou ao Supremo que tinha aberto 9 procedimentos assim para apurar a conduta do presidente na pandemia. O Aras foi indicado para o cargo pelo Bolsonaro. Ele só agiu depois de ser criticado por arquivar representações apresentadas contra o presidente por crimes de propagação de germes patogênicos.
A CPI da Covid, portanto, é considerada por opositores como o caminho mais viável por hora para tentar responsabilizar Bolsonaro por suas ações na pandemia. A maioria da comissão é composta por senadores que não estão alinhados com o governo, ou seja, há chances de que de fato os parlamentares venham a fazer uma investigação séria.
Caso os parlamentares concluam que Bolsonaro agiu deliberadamente para o agravamento da pandemia, espalhando a Covid pelo país, a CPI pode criar condições para que o presidente seja acusado em duas frentes. A primeira frente é enviar as conclusões da CPI para o Ministério Público Federal, para uma eventual acusação de crime comum. As conclusões da CPI também podem servir para criar condições políticas para um eventual avanço do impeachment, por crime de responsabilidade. Nos dois casos, tudo vai depender de duas pessoas que hoje estão alinhadas ao presidente. O Augusto Aras, chefe do Ministério Público Federal, e o Arthur Lira, presidente da Câmara e líder do Centrão. Como presidente da Câmara, é o Lira quem dá ou não início a análises de impeachments. A CPI está só dando seus primeiros passos. Ainda tem 3 meses de trabalho para fazer. Agora é preciso acompanhar se ela avança ou se acaba empastelada, como quer o Palácio do Planalto.
Países que foram modelo no início da pandemia agora amargam piora nos indicadores, com vacinação lenta e panelaço. O repórter especial João Paulo Charlot comenta a situação de Argentina e Uruguai.
Olá, ouvinte. Olá, amigos do Durma com Essa. Argentina e Uruguai são dois países que lidaram muito bem com a pandemia em 2020. Porém, agora no mês de abril de 2021, os números diários de contaminados e mortos pela Covid-19 estão batendo recordes. Nessa segunda-feira, o Uruguai se tornou o terceiro país com a maior taxa de transmissão do mundo. Na mesma data, a Argentina se tornou o quarto país com a maior taxa de transmissão. Pior que nossos vizinhos sul-americanos, só Índia e Irã nessa mesma data. A taxa de transmissão do vírus é um índice importante porque ele sinaliza o risco de aceleração das transmissões toda vez que seu coeficiente passa de 1. No caso uruguaio, estava em 1,42. No caso argentino, em 1,37. Nessa mesma segunda-feira, o Uruguai registrou seu recorde de mortes no único dia, com 71 óbitos em 24 horas. Ontem foi a vez da Argentina, que chegou à sua segunda pior marca, com 368 mortos em 24 horas. Esses dois países vizinhos no Rio da Prata adotaram posturas diferentes. No caso da Argentina, o presidente Alberto Fernandes optou por um lockdown duro e severo que durou de março a setembro do ano passado. Depois disso, ele foi adotando medidas restritivas paulatinas para evitar um novo fechamento completo. No caso do Uruguai, o presidente Lacalle Pou manteve o comércio aberto, incluindo bares e restaurantes, mas mandou fechar as escolas. Mesmo com medidas diferentes, os dois enfrentam protestos. Na Argentina, manifestantes reclamam do lockdown. Eles se queixam das perdas econômicas e do alto custo social dos fechamentos. Enquanto no Uruguai, manifestantes cobram do governo o contrário. Querem medidas mais restritivas para evitar que o sistema hospitalar chegue perto do colapso. Em relação à vacinação, a Argentina vem num percentual de aplicação de doses muito semelhante ao do Brasil. Até ontem, 11% da população de lá tinha tomado pelo menos a primeira dose de vacina. No Uruguai, esse índice é melhor, de quase 28%. Ainda assim, a cobertura vacinal é insuficiente para debelar de vez a pandemia, que mostra força renovada no primeiro trimestre deste ano, causando mortes, perdas econômicas e agitação política em dois países que pareciam ter passado relativamente bem por essa situação até agora.
Nesta quinta-feira, a agência pública publicou uma reportagem detalhando acusações de abuso sexual contra o fundador das Casas Bahia. O redator César Gaglione escreveu sobre o tema. César, o que dizem esses relatos colhidos pela agência pública?
As acusações são de que Samuel Klein, fundador das Casas Bahia, manteve um esquema de abuso de crianças e adolescentes entre 1989 e 2010. A reportagem da agência pública ouviu algumas das supostas vítimas, ex-funcionários e conhecidos da família Klein. Ao todo, a reportagem ouviu 35 pessoas, que afirmam que os assédios e estupros aconteciam frequentemente, com o empresário pagando as meninas em dinheiro e produtos das Casas Bahia. A agência pública teve acesso a documentos, fotos e vídeos. De acordo com a matéria, o suposto esquema ficou desconhecido pelo público em razão da morosidade do sistema judicial, com os casos ficando em um limbo até prescreverem. Outros, por sua vez, se mantiveram sigilosos por meio de acordos feitos pelo empresário com as denunciantes. Samuel Klein morreu em 2014, aos 91 anos, em decorrência de uma insuficiência respiratória. A agência pública tentou contatar advogados que representaram o empresário em vida, mas eles não quiseram comentar o assunto. Os herdeiros de Samuel Klein também não se manifestaram sobre o caso. A Via Varejo, holding que é dona das Casas Bahia, enviou uma nota para o Nexo. O texto diz, abre aspas, "Esclarecemos que a família Klein nunca exerceu qualquer papel de controle na Via Varejo, holding constituída em 2011 para gerir as marcas Casas Bahia, Ponto Frio, Extra e Bartira. Dessa forma, não comentamos sobre casos que possam ter ocorrido em período anterior ao da atual gestão da empresa. A Via Varejo é muito clara em seus valores e princípios de conduta. Repudiamos veementemente todo e qualquer tipo de assédio, práticas ilegais e atos discriminatórios em nossas dependências, incluindo nossa sede administrativa e nossas lojas." Fecha aspas.
E qual a repercussão que o caso está tendo?
Logo depois da publicação da reportagem, o nome de Samuel Klein ficou entre os assuntos mais comentados do Twitter Brasil. As ações da Via Varejo, holding que administra as Casas Bahia, oscilaram e chegaram a cair 1,16%.
Valeu, César. O texto dele está disponível em nexojornal.com.br.
Da atuação de Bolsonaro na pandemia, passando pela situação da crise sanitária na Argentina e no Uruguai, e terminando com as acusações de abuso sexual contra o fundador das Casas Bahia, durma com essa.
Com roteiro de Yasmin Santos, produção de Conrado Corsaletti, participação de César Gaglione e João Paulo Charlot e edição de áudio de Maurício Abad, termina aqui mais um Durma com Essa. Amanhã, sexta-feira, é dia de extratos da semana.